Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Um dos autores que estudamos nos cursos de formação em filosofia clínica é um estudioso, um filósofo e pensador estudioso da área da ciência, que é Thomas Kuhn. A estrutura das revoluções científicas tornou-se um clássico e recebeu muitos estudos em todo o mundo, muitas críticas, muitas discussões desde o surgimento dele. Naquela obra, A Estrutura das Revoluções Científicas, o Thomas Kuhn, como pesquisador da ciência, ele dizia que a maneira como se concebe a história da ciência precisava de uma atenção em um ponto. Ela não é cumulativa. Vejam o impacto que uma tal afirmação trazia na ocasião. Ou seja, nós não vamos atingindo níveis a partir dos quais consequências se dão por conta daquilo que foi feito. Não é dessa forma. E também não há um elemento gradual nessa evolução, se é que podemos falar assim de uma evolução, né, na história da ciência. O que ele dizia então quanto a isso é que aquela obra, A Estrutura das Revoluções Científicas, é que havia um grupo de modificações de o que ele denominava paradigmas, que eram essas modificações radicais, eram profundas, e quebravam aquilo que vinha antes, muitas vezes. Então, quebrava a linearidade do desenvolvimento científico. Bom, acontece que muitos questionaram essas afirmações. O próprio Thomas Kuhn fez muitas revisões do trabalho dele. E então, muito tempo depois, ele reuniu trabalhos sobre essas revisões que agora chegam ao nosso país, pela editora Unesp, o livro O Caminho Desde a Estrutura. Thomas Kuhn traz os ensaios filosóficos dele, isso de 1970 até praticamente 99, uma entrevista, elementos autobiográficos, uma obra de referência importantíssima para quem trabalhou a estrutura das revoluções científicas. Bem, hoje nós vamos ver uma parte desta obra. Ela traz vários níveis de complexidade, então nós veremos esses elementos com vagar e explicando os pontos fundamentais. Bom, vamos ver alguns pontos antes de iniciarmos diretamente o estudo. O Thomas Kuhn, nas revisões que ele faz, ele vai rever alguns postulados e, por exemplo, que a ciência está toda embasada numa pesquisa cognitiva empírica. Isso ele vai fazer vários apontamentos a respeito disso, e vai colocar que, na realidade, o que acontece é uma aproximação. A ciência vai fazer sempre uma aproximação, outra aproximação daquilo que é a realidade. Mas também, em torno disso, o que vai acontecer é uma leitura que tenta solucionar uma espécie de quebra-cabeça, que vai se aperfeiçoando com o tempo. Bom, esse é um dos elementos. Depois, outro elemento fundamental nas revisões dele é que a ciência, basicamente como nós a constituímos, ela faz parte de uma comunidade social e, portanto, tem muitas virtudes, características e também vícios de um grupo social, desde de elementos que apontam contra o próprio método científico, até elementos que vão aprofundar e melhorar as pesquisas como o trabalho comunitário e outras coisas. Outro elemento que ele vai rever e aliás isso é muito delicado e ainda hoje é muito questionado, é quando ele relaciona o progresso científico e o nosso desenvolvimento evolutivo biológico. Isso é realmente ainda um material que está repleto de problemas e dificuldades. E então ele traz um novo conceito, que é o conceito da incomensurabilidade. Há muitos ensaios, ele trabalhou muito essa questão do conceito das linguagens incomensuráveis. Eu vou colocar em letras bem simples o que ele tentou trabalhar com essa questão. Então ele diz assim, que primeiro existe aquela linguagem que nós podemos medir, comensurável. Essa linguagem ela pode ser traduzida de uma área para outra. Ela encontra muitas analogias, muitos elementos significantes que podem fazer com que você faça comparativos e outras coisas mais. Agora, existem linguagens que são incomensuráveis. Não é possível você traduzir algo que acontece numa área para outra área. E quando isso é tentado, há uma quebra imensa de conteúdos e o que surge lá no outro lado muito raramente vai dizer respeito ao que se tentou comunicar. O diálogo disso com os elementos semióticos em clínica são interessantes, não é? Bem interessantes. Vocês encontram isso no consultório e de muitas maneiras. Por vezes uma pessoa tentará traduzir elementos da afetividade, por exemplo, em racionalidade. Isso é possível? Estamos lidando com duas línguas diferentes que não são passíveis de tradução uma com relação à outra? É disso que se trata? Ou não, temos a mesma língua dita em duas formas diferentes? Na filosofia clínica não há uma questão maior aqui, além daquela, quanto a isso especificamente, de compreender se para aquela pessoa é assim. Para algumas pessoas, o que acontece na afetividade não se traduz para a racionalidade. São línguas que, às vezes, nem conversam. Para outras pessoas, não. É quase uma complementação, uma afirmação. Então, teríamos que investigar isso e tentar aproximar, ver se é possível, né, esse tipo de aproximação. Thomas Kuhn lidou com isso durante muitos anos, trabalhou muito essa questão da incomensurabilidade, né? E há muitos problemas ainda hoje, e Thomas Kuhn coloca que algumas pessoas que podem perfeitamente falar dois idiomas, por exemplo, e um idioma ter palavras que não serão traduzidas lá para o outro. O que isso gerou discussões entre linguistas imensas quanto a essas questões e outras. Bom, vamos então ao livro. Eu recomendo a leitura na íntegra para aqueles que pesquisam elementos como prejuízos, né, ou para aqueles que trabalham questões ligadas à racionalidade em clínica. Uma obra muito importante, essa que nós vamos ver agora. O caminho desde a estrutura, trazendo vários ensaios muito importantes. Vamos diretamente, então, ao primeiro deles, no qual ele faz uma retomada e tenta, mais uma vez, se posicionar e explicar. Ele fez isso muitas vezes, há muitos textos sobre isso que nós veremos, sendo esse um dos últimos e muito importantes sobre a tentativa do Thomas Kuhn explicar. Bom, então ele inicia tratando da obra, o que são as revoluções científicas, um texto de 1987. E ele diz, faz agora quase 20 anos desde que eu introduzi a distinção entre o que eu considerei serem dois tipos de desenvolvimento científico. Essa parte aqui, eu vou ler, mas vou também explicar do que ele está trabalhando, está bem? A maioria das pesquisas científicas... Bom, então ele fala dos dois tipos. Um é o tipo normal e o outro é o revolucionário. É assim que Thomas Kuhn vai colocar esses elementos. E aí ele diz, a maioria das pesquisas científicas bem-sucedidas resulta numa mudança do primeiro tipo, que é o tipo normal de ciência. A sua natureza é bem capturada por uma imagem habitual. A ciência normal é aquilo que produz os tijolos que a pesquisa científica está adicionando ao crescente acervo de conhecimento científico. Ou seja, esse tipo normal que ele descreve é assim, você tem um amigo que constrói um rádio, ele é um exímio construtor de rádios. Aí um outro amigo chega e diz para ele, olha, em vez de ter um botão de girar, eu desenvolvi um botão de correr, que é muito mais fluido. Esse é o caminho normal. Aí um outro amigo diz que desenvolveu uma placa que não precisa mais ligar o rádio, deixar esquentar as válvulas para que ele funcione. Diz que já sabe fazer isso simplesmente com placas, já é um rádio eletrônico. Outro melhorou a caixa de som, eis a ciência normal, o caminho dela, né? Então aqui Thomas Kuhn faz uma tentativa de conciliação das críticas que ele recebeu, que foram, em alguns casos, bem pesadas ao que ele estava dizendo. Então ele diz que primeiro é esse tipo normal de ciência, ele quer essa básica, e ele fala, essa concepção cumulativa de desenvolvimento científico é familiar e guiou a elaboração de uma considerável literatura metodológica. Bem, agora ele vai nos mostrar a mudança revolucionária, que é a seguinte. A mudança revolucionária é definida, algumas páginas depois ele escreve isso, por sua diferença com respeito à mudança normal. A mudança normal, como já disse, é o tipo de que resulta em crescimento acréscimo, adição cumulativa ao que antes era conhecido. As leis científicas, por exemplo, são usualmente produtos desse processo normal. Que é isso que o Thomas Kuhn coloca, é como a maioria, provavelmente, das pessoas estuda desde a escola, desde os educandários, desde cedo, como é a ciência. Então, é natural que muitas pessoas, quando você fala em ciência, elas pensem num processo cumulativo. Primeiro surgiu isso, um avião com hélice, depois melhoraram, fizeram um turbo-hélice, e então surge um avião a jato, e depois um avião supersônico, e aí já temos um foguete espacial, e então podemos levar um homem à Lua. Esse é o modo usual de se pensar a ciência pelos critérios de desenvolvimento normal. Ele não coloca assim, é um exemplo que eu estou dando apenas para facilitar o que o pensador está colocando. Então ele diz que a mudança revolucionária não tem nada a ver com isso. Ainda que a maioria do que nós conseguimos até aqui seja do tipo normal de ciência. Então ele vai apresentar essa distinção e ele diz assim, as mudanças revolucionárias são diferentes e bem mais problemáticas. Elas envolvem descobertas que não podem ser acomodadas nos limites dos conceitos que estavam em uso antes de elas terem sido feitas. A fim de fazer ou assimilar uma tal descoberta, deve-se alterar o modo como se pensa e se descreve algum conjunto de fenômenos naturais. A descoberta, em casos como esses, invenção pode ser uma palavra melhor, por exemplo, da lei de Newton sobre o movimento, é um tipo desses. Os conceitos de força, massa, empregados nessa lei, diferiam daqueles em uso antes de a lei ser introduzida, e a própria lei foi essencial para sua definição. Ele vai dar três exemplos demorados sobre isso que ele está tentando explicar. Basicamente, o Thomas Kuhn diz que quando se faz uma mudança revolucionária, ou seja, alguém descobre algo ou inventa algo que quebra completamente os exemplos anteriores, Vocês já imaginaram tudo aquilo que foi construído socialmente, existencialmente, culturalmente, do ponto de vista de uma sociedade, da educação? Como vai lidar com uma mudança dessas? Né? Do ponto de vista da ciência normal, que estamos habituados, é mais tranquilo esse tipo de mudança. Há um tempo, ela já está muito disseminada socialmente. Quando a mudança é dessa outra forma, ela há uma quebra de paradigma, e aí a sociedade como faz? O que se faz com tudo que se construiu? E na sociedade dos homens, ele dá muitos exemplos dessas mudanças. Vamos ver dois exemplos que ele coloca neste livro. Primeiro, ele explica, quando mudamos referenciais desse tipo, acompanham mudanças de lei ou de teoria, o desenvolvimento científico não pode ser mais inteiramente cumulativo. Não se pode mais passar do velho ao novo simplesmente por um acréscimo ao que já era conhecido. E nem se pode descrever inteiramente o novo no vocabulário do velho, ou vice-versa. Considere como exemplo a seguinte sentença composta. Abre aspas. No sistema ptolomaico, os planetas giravam em torno da Terra. No sistema copernicano, eles giram em torno do Sol. Rigorosamente interpretada, a sentença é incoerente. A primeira ocorrência do termo planeta é ptolemaica, a segunda copernicana, e as duas ligam-se à natureza de modos diferentes. A sentença não é verdadeira para nenhuma leitura unívoca do termo agora planeta. Ou seja, todo um modo de entender, toda uma literatura, todo um modo de existir estava atrelado a uma forma que subitamente se quebra. E considerem, como ele colocou, a comunidade científica como uma sociedade, como vai lidar com isso? Ele fala que em muitos casos, e pelo menos na história da ciência, isso foi sempre muito difícil, não foi algo tranquilo. Ele conta, no próprio caso dele, quando ele começou a ler Aristóteles, e que ele se encantou com Aristóteles, e à medida que ele foi lendo, e ele começou a ler Aristóteles muito jovem, e foi encontrando as naturais paradoxos, dificuldades, contradições, especificamente na física de Aristóteles, ele aos poucos foi entendendo outras coisas, e isso naturalmente foi ultrapassado. Mas ele usa isso como um exemplo difícil. Um exemplo, às vezes, a pessoa construiu toda a vida dela dentro de um sistema. E para Thomas Kuhn, essas modificações são muito problemáticas. Muitas e muitas páginas depois, o Thomas Kuhn vai nos dar o grande exemplo da nossa época, no caso da física, que é quando os primeiros físicos do século passado, a partir de Max Planck, se dão conta de que o modelo newtoniano não servia para explicar a maior parte das coisas. E que, na realidade, nós nos atrelamos a esse modelo e achamos que ele explicaria o mundo e o universo e as coisas, e ele não explica praticamente nada do universo. Explica algo tão pequeno como um grão de areia. Ele se referia à passagem, às teorias quânticas. E o que isso acarretou, e a dificuldade que isso gerou, e ainda gera a perplexidade e toda a multidão de teorias que envolvem e que giram em torno do fenômeno da física quântica. Isso como um exemplo das dificuldades que temos. Bem, como isso pode encontrar aproximação com a vida, aproximação com o nosso modo de ser, com a nossa cultura, com a nossa época? Vocês podem buscar um exemplo disso nas vidas pessoais de vocês, quando algo que era feito de uma forma, que sempre foi acreditado de uma maneira, subitamente muda por uma invenção, por uma descoberta, por um modo de ser completamente diferente. Luiz Fernando Veríssimo, brincava muito com essas coisas, colocando pessoas que às vezes dormiam por 20 anos e acordavam, e aí eram informadas de como o mundo estava dos 20 anos de sono que elas tiveram. Alguns queriam voltar imediatamente para 20 anos passados, outros ficavam maravilhados com esses 20 anos, o que fizemos. Outros não se encontravam, não tinham opinião, não sabiam como se localizar nisso tudo. Bom, ele coloca 20 anos como espaçamento desses elementos. Thomas Kuhn não nos dá essa oportunidade. Ele diz que essas revoluções científicas às vezes acontecem de um momento para outro. Às vezes de um modo inadvertido. O próprio cientista não sabe o que encontrou por vezes e não sabe a imensidão do que isso acarretará em suas escolhas, em seus estudos, em seus caminhos. Observem essa parte. O terceiro exemplo, e primeiro ele começa com aquele exemplo muito prosaico, depois ele aprofunda e aí ele entra, chega nas teorias quânticas e diz assim: do ponto de vista objetivo, este terceiro exemplo ele é controverso, envolve uma nova versão ainda não aceita universalmente nas teorias da teoria quântica. Seu tema é o trabalho realizado por Max Planck sobre o chamado problema do corpo negro, e pode ser proveitoso mencionar de antemão sua estrutura. Planck começou uma primeira solução para o problema do corpo negro no ano 1900, usando um método clássico desenvolvido pelo físico austríaco Ludwig Boltzmann. 6 anos mais tarde, um pequeno erro, mas crucial, foi encontrado em sua derivação, e um de seus elementos principais teve de ser reconcebido. Quando isso foi realizado, a solução de Planck não apenas de fato funcionou, mas também rompeu radicalmente com toda a tradição. Por fim, essa ruptura difundiu-se e causou a reconstrução de boa parte da física. E então, o Thomas Kuhn vai contar detalhadamente, ao longo de muitas páginas, o que exatamente aconteceu, a perplexidade que isso geraria, a física que pesava, media, sabia localizar as coisas, aquele conforto do mundo newtoniano. Muitos físicos olhavam para o espaço sideral e pensavam: é uma questão de tempo para termos tudo isso explicado, para sabermos de fato tudo o que aconteceu e tudo o que existe lá fora. E subitamente eles olhavam um elétron que desaparecia e aparecia em outra camada, não sabiam para onde ele foi, não sabiam o que acontecia. Subitamente eles viram que no mundo muito pequenino, muito fragmentado do mundo atômico, o observador muitas vezes interferia naquilo que se passava, e eles não ficaram completamente perplexos quanto a isso. E por favor entendam, num mundo muito pequenino, não se trata do nosso mundo social que construímos das nossas coisas, ainda que muitos já tenham derivados aí para teorias especulativas de toda a ordem, não é isso que os físicos estavam falando, e não estão ainda. Eles fizeram uma observação, não sabiam explicar, muitas dessas coisas ainda não são explicáveis, mas subitamente eles olharam para o modelo newtoniano, para a ciência de até então, e que não era mais para eles a ciência normal que vimos há pouco, agora era essa revolucionária, e sabiam que estavam diante de algo que mudava completamente tudo. Ainda que não soubessem, não saibam o alcance de todas essas coisas. Quando Thomas Kuhn divide desta forma ciência normal e ciência revolucionária, ele aplaca em grande parte as críticas, boa parte delas duríssimas, que ele recebeu, mas no entanto abre outras frentes problemáticas. Mas a própria obra de Thomas Kuhn tinha esses dilemas, tinha esses conflitos que ele mesmo tentou encaminhar, e uma tentativa importante e que segue aberta. Amanhã, dia 18 de agosto, nós veremos a segunda parte, um pouco mais profunda, trabalharemos essa questão da incomensurabilidade que ele postulou e que é muito, muito interessante, aquilo que não podemos medir. Será a nossa conversa de amanhã. Agradeço a presença de vocês, convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, fazermos a segunda parte do trabalho e alguns seguirão para a aula daqui a pouco, meia hora, Filósofos e a Filosofia Clínica. Uma boa noite, pessoal.